Olá, eu sou Tayana Macedo e este é mais um ClatCast, o podcast da Clat Compliance.
Hoje vamos falar de due diligence e a convidada é a doutora Carolina Fernandes Santos, advogada de Maringá, mestre em compliance na Espanha e certificada em compliance CPCA pela FGV e MEC. Ela é sócia também da Denúncia Externa, uma empresa de serviços em compliance do Paraná. Assim, damos as boas-vindas à doutora Carolina.
Muito obrigada pelo convite, doutora Tayana. Para mim é um prazer, né, estar falando sobre compliance com você. Nós tivemos a oportunidade de conhecer no passado, eu te convidei para um evento aqui na minha cidade e foi um prazer conhecer você e, né, ter uma amizade bacana com uma pessoa que conhece tanto sobre o tema.
Nós é que agradecemos a confiança sempre. Então vamos lá. Nós temos visto nos últimos dias muita movimentação e que interessa ao compliance. E poucas pessoas têm a oportunidade de entender o que seria o due diligence e de que forma essa ferramenta, esse pilar do programa de compliance pode ser utilizado para ajudar, seja numa grande empresa, que talvez essa seja a forma mais visível, mas muito especialmente em pequenos negócios. E em negócios que envolvam pessoas individualmente, como profissionais autônomos, profissionais liberais. E desta forma, eu gostaria de ouvi-la um pouco no que a doutora entenderia sobre o que seria esse due diligence. Eu costumo observar que no mercado pouco se conversa sobre a origem dessa palavra e, por razões óbvias, vinculam isso a tudo que venha do universo norte-americano. Dentro das nossas aulas e das nossas palestras, a gente gosta muito de explicar para que as pessoas entendam a lógica das coisas. E, na verdade, o due diligence ele surge do direito romano e sob uma ideia de diligência do cidadão com relação às suas coisas. Isso quer dizer que, numa tradução livre, o due diligence seria devida cautela ou diligência. A gente já começa a perceber que é como se fosse um alerta. E dentro disso, o que, é que a doutora tem observado na sua rotina sobre essa ideia do que é o due diligence?
Bom, eu primeiro, o termo, para começar, o termo compliance, eu vejo que muitos empresários acabam não conhecendo o que é o compliance e se assustam quando fala-se de compliance. Quando fala-se em due diligence, então, a coisa complica um pouco mais. Além do que você falou, o due diligence é um dos pilares de um programa de compliance. Um programa de compliance sem uma devida diligência, né, ele fica fraco, ele não fica completo. Bom, eu acho assim, muita gente, quando se fala de due diligence, já escutou falar sobre due diligence, vê ele como uma situação de quando uma empresa quer fazer uma fusão, uma aquisição ou uma parceria com outras empresas. E usa essa devida diligência, esse due diligence, para analisar, né, a outra empresa em dados contábeis, dados financeiros, para analisar se aquela transação vai ser realmente segura e que aquele negócio vai ser rentável. Mas o due diligence, ele é muito maior do que isso. O due diligence, ele também é aplicado, além de transações, né, de compra e venda, de produtos e de serviços, para analisar também a questão dos fornecedores. Se esses fornecedores dessa empresa, eles têm, além de, né, estar com toda a parte trabalhista, societária, previdenciária, tributária, também esse fornecedor vai afetar a reputação dessa empresa. Porque quando acontece algum escândalo, seja de fraude, corrupção, de assédio, em uma empresa em que contrata serviços terceirizados de outra empresa, não vai sair na mídia que, por exemplo, a empresa terceirizada cometeu o ato de fraude, que a empresa terceirizada cometeu a fraude, mas sim o nome da empresa principal que contratou aquela empresa terceirizada. Então, o que essa empresa, que os fornecedores, que os terceirizados de uma empresa fazem, vão afetar diretamente a reputação dessa empresa principal. Então, o due diligence como uma etapa de um programa de compliance vem aí. Vem de você analisar todos os seus os terceiros relacionados com essa empresa para dar uma maior garantia de que essa empresa não vai ter a sua reputação manchada, que não vai aparecer em escândalos de corrupção, mas que se apareça algum caso de fraude, algum caso de corrupção com esse terceiro, que essa empresa principal que contratou esse terceiro consiga provar por A mais B em termos documentais, porque isso é muito importante dizer também, que no compliance o que não está escrito, o que não está documentado, não existe para termos de lei, né? Então, é muito interessante você que essa empresa consiga provar que quando ela contratou esse terceiro, quando ela contratou esse fornecedor, ela manteve todo o processo de due diligence para com esse terceiro. Então, ela verificou os ativos trabalhistas, os aspectos societários, os aspectos previdenciários, os aspectos tributários dessa empresa, para que, garantindo que essa empresa pagasse todas essas questões para os seus funcionários perante o fisco, perante a sociedade, que essa empresa principal estaria protegida de escândalos de corrupção. Mas, se isso não aconteceu, essa empresa principal vai ficar, digamos assim, bem na fita, sabe? Ela vai ficar numa situação uma situação privilegiada e não vai ser responsabilizada da mesma maneira diz que se não tivesse tido essa devida diligência no processo de contratação de terceiros e terceirizados.
Termina que isso impacta de uma forma muito da visão de compliance mesmo, né? Impacta na reputação diretamente dos interessados, né?
Exato. Eu acho que hoje em dia você colocar o nome da sua empresa no Google e a primeira coisa que aparecer é um escândalo de corrupção, isso é extremamente danoso para a imagem dessa empresa. Os talentos que podem vir a querer trabalhar nessa empresa vão se abster, né? Os fornecedores que queriam trabalhar com essa empresa podem também querer se abster. Então, assim, além de todos os aspectos jurídicos que isso implica, a questão da reputação, ela traz prejuízos indiretos para essa empresa, né? Isso, quando o empresário ele vai querer contratar um programa de compliance e a gente vai fazer a parte do due diligence, ele fala, mas poxa, esse meu fornecedor é meu fornecedor da vida inteira, eu não vou mais contratar com ele, ou eu vou pedir tantos requisitos para que ele continue, para que eu continue pegando a matéria-prima, por exemplo, dele. Isso é uma questão que a médio prazo, ou até curto prazo, dependendo da situação, vai impactar diretamente no faturamento dessa empresa. Porque se esse terceiro tiver algum caixa 2, algum ato ilícito dentro dessa empresa, isso vai afetar financeiramente a empresa principal. Então, assim, é muito importante que o due diligence analise o cenário financeiro, o cenário legal, o cenário fiscal, tributário, trabalhista, societário, para que o due diligence seja realmente efetivo, né? Eu acredito que um due diligence bem feito, com um checklist, que obviamente tem que ser feito e preparado de maneira individual para cada tipo de empresa, porque dependendo do mercado em que essa empresa está inserida, a legislação é diferente, né? Então, assim, a questão de analisar com cuidado o mercado que essa empresa está inserida, de analisar a realidade do dia a dia dessa empresa para elaborar um checklist de due diligence é muito importante. O compliance e o due diligence não pode ser uma coisa fechada e pré-pronta, né? Ela tem que ser uma coisa realmente analisada caso a caso.
Outra coisa que eu acho interessante lembrar aí, e também quero lhe ouvir neste ponto, é que, para além de olharmos sob uma ótica de impactos da fraudes e corrupção, nós temos também que ter uma cautela e uma diligência acentuada quando a gente observa o impacto que isso pode causar no mercado consumidor. E voltando, pegando aquela gancho de quando você falou de vamos fazer uma consulta ao Google. Quantas pessoas não recorrem a um site muito conhecido chamado Reclame Aqui para entender quem é a empresa que está lhe oferecendo um serviço? Eu até, como um exemplo pessoal, esses dias procurei fazer uma consulta em uma editora X, porque a gente está em projetos de publicação de alguns livros, em parceria individuais, e uma empresa que nós pesquisamos, ela tinha uma reputação bem complexa, bem abalada neste site Reclame Aqui. E isso é importante. E nesse ponto eu falo, eu fiz o meu due diligence, porque não vou querer um livro de um esforço, de um trabalho em equipe, de um trabalho individual, sendo agregado a uma empresa que tem descumprimento de prazo, tem descumprimento contratual com cuidados na efetiva produção dos livros. Então, isso é importante em diversos setores, né? E desse ponto, eu já pego para a gente começar a falar no nosso segundo item, que seria exatamente inserir o due diligence neste programa de compliance, tendo em vista que os pilares, eles são divididos de uma forma até metodológica, mas eles são muito interligados, eles precisam ser. E dentro dessa interligação, eu vejo a real necessidade, a pragmática necessidade de vincular o due diligence ao mapeamento de riscos. É preciso que a gente tenha essa interligação entre quais são os riscos que eu vou mapear e o due diligence, ele consegue alimentar essa planilha, essa plataforma de informações com os resultados que ele pode colher, né, nessa diligência.
Sim, com certeza. Bom, referente a reputação, né, que afeta o consumidor, né, site do Reclame Aqui, isso é uma coisa que cada vez tem ficado mais comum, né? As pessoas, antes de contratarem qualquer tipo de serviço, antes de comprar um tênis na internet, eu e todas as pessoas que eu conheço perto de mim, sempre vão até o site, vão até o Google pesquisar como é essa empresa cumpre os prazos que ela promete, ela entrega o produto de qualidade, esse produto ele é original realmente, né? Então, assim, é uma questão que afeta a má reputação dessa empresa, ela afeta diretamente o faturamento dessa empresa. Então, eu acho que é muito importante também falar que tem algumas áreas de processo de due diligence que é muito importante que essa empresa pense na hora de fazer o due diligence e adequar o checklist que eu falei anteriormente, né? Então, assim, a satisfação, a primeira área, né, seria a parte da satisfação do cliente. A empresa, ela tem que dar suporte ao produto, ao serviço e as garantias de qualidade que esse produto ou esse serviço tem para com o cliente. Então, isso é esse processo de satisfação do cliente, ele é pensado? Ele é pensado também na análise de risco desse programa de compliance? Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Outra área seria a parte da área de produção de serviços que define os métodos de entrega para todos os produtos e serviços. Ou seja, onde está essa produção? Como vai ser a logística de entrega do meu produto, do meu serviço? Eu estou pensando nisso na hora de fazer o due diligence, na hora de fazer a análise de riscos desse programa de compliance. E outra questão que não tem como não falar é a área da gestão da informação, né? A gente não vamos entrar aqui no mérito da LGPD, que está uma confusão, isso ou não, mas a questão os métodos, né, que essa empresa possui para proteger os dados empresariais usados para suportar essa satisfação do cliente, esse site que tá no ar, né? Então, assim, é muito importante que os dados que os clientes coloquem ali sejam seguros. Isso conta na hora de um due diligence de uma empresa. Isso conta na hora de uma análise de riscos de um programa de compliance. Tem que ser levado em consideração essas áreas que eu falei. Agora, quando a gente vai falar do due diligence inserido num programa de compliance, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o due diligence na hora da análise de riscos, na hora de produzir, né, a matriz e o mapa de riscos dessa empresa. Porque, como eu falei anteriormente, nas principais áreas do processo de due diligence, os riscos do negócio estão inteiramente ligados com o due diligence. Eu acho assim, como você disse, né, os pilares de um programa de compliance, eles são feitos de uma maneira muito didática, né? E assim, por mais que a parte de análise de fornecedores e de análise de toda a parte da documentação dos terceirizados, eu particularmente, né, na empresa, a gente acaba fazendo essa parte com os funcionários, juntamente com o treinamento na última fase, é uma coisa que a gente também leva em consideração, já faz na hora das entrevistas, né, da análise, antes de preparar a análise de riscos, a gente leva até essas pessoas com poder de mando dentro da empresa, a gente faz esses questionamentos que são também due diligence. Então, a gente tem que levar em consideração isso, do due diligence, na análise de riscos e também, na minha opinião, né, na última fase, quando a gente vai analisar contrato por contrato, analisar empresa por empresa e depois de ver quais são os riscos, né, dessa empresa para com os terceiros, que isso tudo é analisado com referências internacionais de ISOs e COSOs e afins, a gente tem que analisar, a gente vai pegar essa análise de risco, trazer para o due diligence e fazer esse due diligence e esse checklist dos contratos com muito cuidado e sempre levando em consideração o que foi levantado de risco na fase de mapeamento e análise de riscos, né? Então, eu acho que o due diligence, ele é extremamente importante dentro de um programa de compliance, né?
Exatamente. Isso me faz lembrar também de um momento na sua fala que você se refere a um terceiro que seria um fornecedor, mas é alguém que, poxa, já está com a gente há tanto tempo e, de repente, numa falha de verificação, uma falha em diligenciar, este fornecedor se torne uma grande vulnerabilidade da empresa.
Com certeza.
Então, é importante a gente ter isso muito, muito claro na hora de escolher e na tomada de decisão, principalmente de quem estiver acima, né, de quem estiver no papel de tomador de decisão, do dono do risco, para que não se venha o que a gente chama aqui no Nordeste de chorar pelo leite derramado.
Sim.
Cria-se uma priorização do que vai ser mapeado, do que vai ser protocolado, né? Importante ter, foi muito importante a sua colocação nesse sentido, é importante demais ter tudo isso documentado. A comunicação facilita ou se viabiliza através dessa documentação, né? De poder materializar o que se levantou e o que se teve de informação.
Claro, e assim, quando eu falo do fornecedor, né, de fazer um due diligence com os fornecedores e os terceirizados de uma empresa que está em processo de implementação do programa de compliance, não significa que se aquele fornecedor ou se aquele terceirizado, ele não atende naquele momento ele não checa ali, né, não faz o check em todos os pontos desse checklist de due diligence que a gente preparou para essa empresa, nós temos que fazer uma análise juntamente com a alta administração, e aí que é importante, né, o primeiro pilar do programa de compliance, que é o suporte da alta administração, é analisar qual é a importância no processo da empresa desse fornecedor ou desse terceiro. A gente consegue dar um prazo para esse fornecedor se adequar aos nossos processos de due diligence, para que ele se adeque, para aquele kit, alguma irregularidade que ele tenha perante o fisco, por exemplo, ou que ele comece a se preocupar mais com o clima organizacional, né, dos seus terceiros ali. Então, assim, tem que ser analisado caso a caso, né? E assim, não, eu acho que o programa de compliance, do due diligence, ele não tá ali para barrar e para falar sempre não, e para ser aquele departamento, aquele consultor que vai empacar o negócio quando a andar, né? Pelo contrário, ele tem que ser, sim, firme e analisar aquele fornecedor, e analisar e falar um não, mas assim, analisar também o caso concreto e ser fiel à realidade, porque a gente sabe que muitas vezes aquele fornecedor que está ali a vida inteira dessa empresa, ele ajudou aquela empresa a ser o que ela é hoje. E se ele ainda não está adequado a todas as normas de, não normas, né, mas a toda a cultura de cumprimento que essa empresa principal está enraizando dentro dessa empresa, que a gente também dê um prazo para que esse terceiro, para que esse fornecedor se adeque a isso, né? Mas sempre, claro, como já disse anteriormente, documentando que damos o prazo de tantos meses, de tantos dias, para que se adeque a esses e esses e esses pontos. Porque se não estiver documentado, não adianta depois, como você disse, chorar pelo leite derramado, né?
Exatamente. E dentro disso aqui, uma outra coisa que me vem à mente, é bom a gente trazer e comentar, é que neste momento de due diligence, por isso também que eu acho tão importante a gente saber a origem das coisas. Concordo no sentido de que não há motivo para travar negócios, porque a palavra, ela nos traz a ideia de cautela. E se é para ter cautela, em alguns momentos inviabiliza cortar as relações comerciais com aquele fornecedor, com aquele terceiro de uma forma geral, mas eu posso criar controles para que me traga uma maior segurança. E mais, atentar para o fato de que não o motivo de eu estar fazendo uma diligência em descobrir algo, eu preciso expor essa pessoa ou esse terceiro, né, colocando isso de uma figura bem subjetiva, não necessariamente que eu precise dizer, olha, eu estou fazendo aqui uma diligência, eu estou fazendo due diligence das suas informações, espera um pouquinho, deixa eu... Porque isso até causa um mal-estar, né? Um certo desconforto. Então, tudo isso, sim, tem que ser feito de uma forma documentada, sim, é importante. Seja feito de uma forma sutil, sem causar desconforto, afronta, para que as pessoas também não achem que estão sendo objeto de uma desconfiança constante. Isso é importante até para preservar essa relação saudável, mas que seja feito de uma forma cautelosa, cuidadosa. A diligência seja no sentido sutil mesmo. Eu acredito que é investir nesse ponto e, portanto, viabilizar alguns controles se a due diligence traz uma informação que não seja tão saudável. Então, daí também pode ser uma opção, ou talvez em alguns momentos a única opção, dentre as que se coloquem, de criar controles mais fortes para que aquele terceiro não venha a ser um problema futuro, a curto, médio ou longo prazo.
Sim, com certeza, com certeza.
Entrando aqui no nosso último ponto, e que é um ponto interessante para trazer nos dias atuais, é como utilizar esse due diligence no momento em que vivemos, neste momento de pandemia, de crise generalizada em diversos setores, e aí me vem a preocupação do que tem acontecido no Brasil em decorrência da Lei 13.979, né, de fevereiro de 2020, vinculada à MP 926, que flexibiliza a contratação de produtos que estejam vinculados à segurança, à viabilidade, à compra de equipamentos, em argumento lastreado pelo coronavírus, pela crise do Covid-19. Nós temos visto aí, e de uma forma bem acelerada, alguns escândalos já estourando, né? E isso nem se pratica muito. A gente vê que normalmente se investiga casos que aconteceram há 2, 3 anos, há 1 ano, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Mas nós estamos vivenciando nesses últimos dias alguns escândalos bem imediatistas, suspeitas de compras não seguindo as regras básicas de conformidade. Mas nesse ponto eu queria alertar para a pressa e a falta de cautela de alguns contratantes por ter flexibilização nesse momento na aquisição de alguns produtos específicos, em não observar com quem se está criando o vínculo contratual. Nós vimos também aí na mídia, nas informações e nas matérias, algumas empresas que estão fichadas como inidôneas, sendo objeto de vinculação e contratação. E eu vejo a necessidade de um due diligence nesse momento para evitar problemas até futuros.
Sim. Eu acho que esse ponto, para mim, é muito interessante e é muito... esses exemplos de corrupção que eu vou falar em seguida e a lei em si, é um exemplo prático do que está acontecendo na realidade e do que a lei está impondo, né? Eu acho que antes de começar qualquer situação e de começar a falar qualquer explanação aqui, é interessante a gente deixar bem claro que a gente aqui, eu e com certeza você também, nós vamos fazer uma visualização técnica do que está acontecendo. Jamais, em maneira alguma, com caráter de posicionamento político, e até porque a gente, por mais que a gente saiba e tenha acesso à lei, tenha acesso aos escândalos que estão acontecendo de corrupção, a gente não tem acesso direto ao processo, né? Então, depois disso, eu acho que é interessante a Lei 13.979, né?
Interrompendo, só fazendo uma ressalva, as duas são advogadas, então eu acho que mais do que é justo que a gente trate de forma técnica e de uma forma imparcial para que a gente não cometa, pelo menos, a displicência que está julgando sem... E aqui seria um julgamento muito, muito efêmero, né? Seria um julgamento muito, muito imaturo até, tentar ponderar neste momento quem estaria com a razão ou não, quem é culpado ou não. Eu acho que essa discussão técnica é importante para que até quem está nos ouvindo possa pensar um pouco. De repente é uma pessoa que está neste momento precisando, ou porque pertence a órgãos públicos e está nesse momento precisando fazer contratações, ou porque pertence a alguma empresa que está disponibilizando os seus produtos para serem vendidos. Então, para que as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham essa amplitude, né? Esse olhar um pouco imparcial, mas sob uma visão técnica. Queria só essa ressalva.
Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, além da Lei 13.979 e da MP 926 de março de 2020, né, que altera algumas questões da Lei 13.979, né, para dispor sobre procedimentos de aquisição, bens e serviços para insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, de saúde pública, né, a gente também, é importante a gente destacar que também tem a parte do estado de calamidade que foi decretado, né, em 20 de março desse ano, pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, e que no seu artigo 2º, além de falar que o efeito, né, do estado de calamidade pública pelo decreto, vai até 31 de dezembro de 2020, o artigo 2º vem falar sobre a comissão mista, que é obrigatória no Congresso Nacional, que são 6 deputados mais 6 senadores suplentes, que vão acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira de medidas de emergência de saúde pública. É, ainda nesse decreto, ele vai, no parágrafo 2º, vai falar da reunião mensal com o ministro da Economia, e no parágrafo 3º, uma audiência pública bimestral com o ministro da Economia para prestação de contas, né? E assim, a questão da lei, né? Na lei 13.939, tem questões que tiram o due diligence das contratações públicas, né? Então, quando você analisa, principalmente ali, o artigo 4º, que vai falar é dispensável a licitação de bens ou serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência da saúde pública, somente quando perdurar a emergência, né? E que tem vários requisitos que esse artigo também fala, mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é o parágrafo 3º desse artigo. Ele fala que, excepcionalmente, é possível a contratação de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com a inidoneidade, ou seja, que elas estejam no cadastro de empresas inidôneas e suspensas, que é o 6, né? E que estejam declaradas com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente da única fornecedora do bem ou serviço adquirido. Ou seja, quando o Estado vê a necessidade de uma compra emergencial para algum insumo de saúde que é para a pandemia, ele vai poder contratar sem a licitação, ou seja, vai poder contratar por dispensa de licitação e pode, inclusive, contratar empresas que estejam no cadastro de empresas inidôneas e suspensas de participar de contratação pública. Veja, isso é um perigo muito grande para a contratação pública. Ao ver da necessidade, né, dessa situação, por estarmos em uma calamidade pública, entendo que é necessário alguns mecanismos de flexibilização de contratação por emergência, entendo esse quesito, mas a questão de você poder, do Estado poder contratar empresas inidôneas, traz um perigo em questões de due diligence inimagináveis. E, assim, a questão, outro artigo que também nessa mesma lei vai tratar do due diligence, ou seja, de tirar o due diligence antes dessa contratação, é o artigo 4D, ele fala que o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato, ou seja, não antes da gestão do contrato. Isso também é um perigo para a contratação pública de empresas que estão inidôneas.
E nesse ponto a gente mexe consideravelmente na matriz. Além de os riscos já mapeados, os riscos já existentes, né, os riscos inerentes, ou até os residuais que já estejam identificados, tem agora o risco de não olhar para o risco. É mais um ponto importante. E, mais uma vez, reforça aquela ideia de que os pilares, eles precisam estar muito bem alinhados e, muitas vezes, amarrados um ao outro. Dentro dessa visão, nós identificamos na legislação a conexão entre o due diligence e a gestão de riscos. Isso é muito importante, é um alerta muito, muito importante a ser feito nestes dias, tendo em vista que o nosso trabalho, tanto na advocacia, como para quem trabalha com compliance, ou seja, como consultor ou como compliance officer de alguma instituição, vai ter que estar atento ao que vai vir, né? O por vir. A própria legislação diz, você vai ter que observar a gestão de risco no decorrer do contrato. Mas o que aconteceu antes de se fechar o contrato? Impacta no contrato. Naturalmente, há um impacto e muitas vezes agregando a um risco inerente do contrato o fato de previamente não ter se feito um due diligence ou não ter observado a necessidade da gestão de riscos.
Exato. Exato, com certeza, Tayana. E assim, outra questão da lei que afeta diretamente do due diligence das contratações públicas está no artigo 4F, que ele fala que na hipótese de haver restrições de fornecedores ou serviços, excepcionalmente, o poder público pode dispensar a apresentação de documentos de regularidade fiscal e trabalhista. Olha, quando a gente analisa a lei 866, ou né, de licitações, ou quando a gente analisa a 13.303 de 2016, que é a lei que trata das regulamentações da empresa pública e sociedade de economia mista, assim, é indispensável para qualquer tipo de contratação, seja ela por dispensa, inexigibilidade ou licitação, apresentação de regularidade fiscal e trabalhista. Então, assim, isso é um due diligence que a própria lei exige, né? Então, assim, quando um caso prático, que é o que a gente estava falando no começo desse tópico, né, do escândalo de corrupção, vem a partir desses três pontos dessa lei, né? Dessa lei 13.979. Então, assim, quando... Eu vou falar agora do escândalo, né? Que é a... Vem da Operação Placebo, né, que começou na Polícia Federal, que ontem, né, no dia 26 de maio, o STJ ordenou as buscas e apreensão de celulares e documentos em mais de 12 endereços, incluindo o Palácio do Guanabara e a antiga residência do governador Witzel, né? Então, assim, esse esquema de corrupção que está sendo investigado por essa operação placebo da Polícia Federal, ele investiga uma importante organização social que foi contratada, que chama Labas, que ela atualmente está proibida de licitar em decorrência, por 2 anos, né? Em decorrência de um processo do município do Rio de Janeiro, em que ocorreu desvios de verbas, gastos acima dos contratados, falta de pagamento a serviços terceirizados, ou seja, cai ali no artigo 4F, que não precisou, né, provavelmente, apresentar uma regularidade trabalhista, porque ela estava no INDONE. Então, cai no artigo 4, parágrafo 3º e no 4F. Né? Então, assim, ela foi, mesmo sendo uma empresa inidônea, estando no cadastro, ela foi contratada nesse período de pandemia pelo governo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, para a instalação de hospitais, de 7 hospitais de campanha nessa pandemia. O contrato está mais ou menos em R$1 bilhão. E para você ter uma noção, só um hospital está pronto, que é o do Maracanã, e ainda com deficiências. Todos os outros estão atrasados. E, assim, até o Ministério Público está pedindo, em alguns deles, que eles parem de construir os hospitais, porque se esses hospitais não são construídos até, perdem a sua eficácia. Ou seja, os hospitais estão sendo construídos para atender uma necessidade pública de falta de hospitais e leitos de UTIs nesse momento de pandemia. Se ficarem prontos depois do prazo, não vão mais servir, não tem mais o porquê da existência desses hospitais, né? Então, assim, essa investigação, ela, quando você começa a ler sobre, você começa a pesquisar sobre, não tem fim. É um esquema de alianças políticas e partidárias que vão criando uma cadeia. E que, quando você percebe a grandiosidade desse esquema de corrupção que aparentemente está sendo, né, está sendo investigado, mas que, quando você começa a ver as evidências que vão sendo apresentadas, a grandiosidade de tudo isso, você começa a ver a necessidade da imposição do due diligence, e que foi tirado nessa lei. Mais uma vez, Entendo a necessidade do estado de calamidade e da flexibilização de questões de due diligence para contratações públicas. Mas, tendo em vista a nossa realidade, como a política, infelizmente, muitas vezes acaba funcionando, essa flexibilização, ao invés de ajudar a população e ajudar na contratação pública, ela acaba prejudicando a própria população, porque a população acaba não tendo os hospitais que tanto precisam em um momento de pandemia, em um momento tão delicado. Então, pessoas perdendo entes queridos por não terem leitos de UTIs, por quê? Porque os hospitais que foram contratados decorrentes desta lei e das flexibilizações de due diligence não foram para frente por corrupção. Então, assim, uma coisa que é importante falar, que assim, o due diligence nos entes públicos, ele funciona de maneira diferente de due diligence em empresas privadas, né? Mas, assim, é importante e é necessário, muitas vezes, eu acredito assim, nem que for empresas que, assim, a parte do due diligence de análise tributária, de análise trabalhista, são questões básicas que, ao meu ver técnico, não deveriam ser deixadas de lado, porque isso afeta o due diligence e afeta a segurança jurídica atual, né? Então, eu acho que essas questões da lei, elas têm que ser vistas, sim, de uma maneira técnica, mas sempre prestando atenção na realidade atual que vivemos e onde estamos inseridos, porque não estamos inseridos em países nórdicos, e sim no Brasil, né?
E mesmo em países nórdicos, a gente sabe, o mapa da transparência internacional está aí para dizer que corrupção é um problema mundial, né? É generalizado.
Ele em escalas diferentes, mas...
Isso. Envolvido no DNA humano, talvez. Eu acho muito relevante a gente tratar sobre esse ponto, e aí, puxando um pouco para a minha visão de advogada criminalista, que imaginemos que dessa investigação chegue-se à conclusão de que não houve efetivamente crime, que de repente uma má apresentação de documentos gerou uma possível indicação de crime. Vamos supor que, porque pode ser esse o desfecho, né? Nós estamos ainda no início da investigação, e ela tem dois caminhos, ou de culpa ou de inocência, né? Vamos tratar assim. Isso serve muito de alerta para os contratos que estão surgindo e essas relações que estão surgindo neste momento de pandemia. E quando a gente começa a observar sobre essa visão técnica, o que é que eu acho interessante? É que o compliance, ele permite, tratando de processos que são documentados, que são protocolados, né, permite que nós utilizemos os exemplos alheios para tomar o parâmetro em tomar as nossas decisões. A preocupação que eu tenho, e acho muito relevante trazer esse ponto aqui hoje, é que as empresas observem o quão importante é ter cautela. Isso não vai impedir que efetivamente algum risco se materialize, que crises surjam. É porque o motivador da crise é bem complexo, mas isso impacta diretamente na estrutura de governança e de tomada de decisão, tanto no setor público como no setor privado, tendo a visão de que o setor público, ele vai observar alguns objetos. Os objetos de preocupação do ambiente público, por vezes, não são os mesmos objetos de preocupação do setor privado. Mas a ideia, e volto a repetir isso, a ideia de a gente saber de onde surgiu a palavra, o que é que motivou utilizar-se essa ideia de due diligence num programa de compliance, por exemplo, nasce com a ideia de se ter cautela, de se ser diligente,
observar onde está pisando. Isso significa que é algo intrínseco de qualquer atividade. Já estamos caminhando para o nosso fim, mas acho importante tratar o quão frágil é o trabalho e vulnerável da advocacia quando nós estamos expostos a receber documentos e utilizar documentos no métier, né, da nossa prática profissional, documentos que não são tratados ou captados por nós, mas que são trazidos aos nossos escritórios por terceiros. Então, é importante a gente ter essa visão de cautela, de diligência nos mais diversos setores. Se eu trabalho num ambiente em que se trate da saúde pública, de que forma eu posso publicizar informações, quais são os mecanismos que eu vou utilizar para publicizar informações. Então, eu preciso ter cautela quando for escolher, por exemplo, uma empresa de marketing ou de publicidade que vai apresentar a minha marca. Tudo isso é muito importante e foge àquela ideia fechada de que due diligence só existe no momento em que eu vou adquirir empresas, em que vai fazer fusão. Né? Então, é importante que nós tenhamos essa ponderação. O compliance, ele é lato sensu. As ferramentas do compliance, elas têm que ser utilizadas com essa visão lato, porque cada negócio tem a sua peculiaridade, tem o seu risco inerente, ou seja, cada negócio tem um controle específico para mitigar esses riscos. E hoje nós estamos aqui só elencando alguns, né, alguns dos tais. Fechando isso, já bem no nosso finzinho, quero muito agradecer a doutora Carolina por estar aqui conosco, trazendo sua opinião, seus posicionamentos. Agradeço muito essa disponibilidade e abro o espaço para que faça suas últimas considerações.
Tayana, primeiro gostaria de agradecer, né, de novo a oportunidade de estar falando sobre um tema que eu sou apaixonada. O compliance é um tema que, quanto mais você estuda, mais você descobre ferramentas, mais ferramentas novas são descobertas e são novos softwares que podem também nos ajudar, né, a utilizar o compliance na sua maneira lato sensu, na sua maneira mais efetiva, né? Então, uma coisa que eu, dois pontos que eu gostaria de falar para a gente terminar seria a parte justamente desses softwares que estão surgindo hoje em dia para due diligence. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muitos softwares de due diligence que podem e vão ajudar muito as empresas e os escritórios de advocacia e os consultores de compliance para realizar um due diligence seguro e de uma maneira mais ágil dentro das empresas. E outra questão que eu gostaria só de pincelar é referente a que os prazos, né, processuais em desfavor dos acusados, da Lei 13.979, os prazos dos entes privados, eles não estão suspensos até quando perdurar o estado de calamidade, que é até 31 de dezembro de 2020, ou seja, os casos vão começar realmente a andarem em termos processuais no ano que vem. Então, no ano que vem, nós vamos ver muitas decorrências de falta de due diligence decorrentes dessa lei 13.979 na pandemia. Então, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer conversar com você. Você é uma pessoa que eu aproveito aqui para deixar, que eu admiro muito, que sabe muito do tema e que eu tenho como uma referência para mim. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos. Eu, particularmente, fico muito feliz pelo depoimento. Eu gostaria de agradecer a participação de quem está nos ouvindo, o interesse de nos ouvir. Peço que, se gostou do tema, compartilhe com os seus amigos, os seus conhecidos, e sempre estaremos aqui tentando fazer exatamente isso, compartilhar temas que são relevantes e trazer pessoas que, assim como eu, são entusiastas e que falam com o coração. Doutora, muito obrigada. A Clati agradece e vamos aos próximos encontros.
Obrigada, tchau, tchau.
Agradecemos ao seu interesse e pedimos que, se gostou, indique, compartilhe com seus amigos e com aqueles que você acha que tem interesse nos temas que nós debatemos e trazemos no nosso bate-papo aqui no podcast da Clat Compliance, o Clatcast. Nos siga nas redes sociais através do @clatcompliance. Também acesse o nosso site www.clatcompliance.com.